Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa e vocês sabem que sempre nos vai ao coração. Nós nos perguntamos todos, não somente eu, mas todos nós, como então sentimos em relação àquilo que lemos e qual é a nossa posição onde nós estamos, não somente em relação ao que se lê, mas também em relação a nós mesmos. E às vezes, então sinto um pouco de aflição ou dor no coração. O irmão já sublinhou quão curta foi a resposta, e quão certa foi. Às vezes, nós damos uma resposta longa e, no fundo, não é uma resposta, é apenas alguma coisa que nós dizemos. Mas aqui foi a pergunta: credes que eu posso fazer isto ou sou capaz de fazer isso? Eles responderam-lhe: sim, Senhor. Foi uma forma curta e breve, mas claro, o seu sim também foi um sim. Foi um sim de coração, e o Senhor não pôde deixar de confirmar a sua palavra e revelar o seu poder. Eles estavam na expectativa, por isso não foi uma surpresa. Eles não pensaram: vamos ver se isso dá certo ou não dá certo, se vai resultar ou não, mas eles já clamaram, chamaram na fé: filho de Davi, tem compaixão de nós. E já contavam que ele teria misericórdia deles. Segundo a palavra da Escritura, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Então, está, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Nós também cremos que Ele pode fazer tudo. E nós cremos que Ele o fará, porque Ele prometeu, pode e fará. Podem ser duas coisas diferentes. Mas Ele quer e Ele pode. Ele pode e Ele fará. E Ele fará porque Ele é Deus. E a sua palavra, Ele não pode voltar atrás nela. Depois, tocou-lhes nos olhos e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ai deles se tivesse apenas dito que criam e não tivessem crido, o que teria acontecido então? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Ele não disse: agora que possam ver, ou o poder de Deus vos toque e venha sobre vocês. Segundo a vossa fé, seja-vos feito. E aconteceu. O sim, Senhor, deles foi dito na fé. Eles contavam com isso. E o Senhor viu a fé deles e agiu de acordo com a fé deles. Isso me faz lembrar no acontecimento com as quatro pessoas que abriram o telhado e colocaram um homem paralítico diante do Senhor. E lá está, quando ele, ou seja, o Senhor, viu a fé deles, ou seja, a fé daqueles que lá de cima tinham a corda na mão para fazer aquele descer. Quando ele viu a fé deles, a fé daqueles que baixaram o homem aos pés de Jesus. Foi, de fato, uma boa ideia. A fé sempre encontra um caminho. E o caminho é bom e cheio de bênção. A multidão era tão grande que simplesmente não era possível passar lá com a maca. Mas quando o assunto veio de cima, então eles foram obrigados a abrir caminho. Então eles ainda fizeram a fileira mais estreita para que houvesse espaço e esse homem pudesse ser baixado. A fé encontrou um caminho. A fé recebeu a resposta. Isso não pode ser diferente hoje. Eu creio que temos que declarar guerra à incredulidade e nos colocar do lado de Deus e simplesmente agir na fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Eu digo mais uma vez, se eles tivessem apenas fingido que criam, se tivessem apenas dito isso sem realmente pensar assim, então nada teria acontecido. Mas porque eles creram, aconteceu. Está no versículo seguinte, abriram-se-lhes então os olhos e Jesus deu-lhes instruções precisas. Vede que ninguém o saiba. Sim, eles não seguiram essa instrução. E sobre isso, ninguém pode ficar zangado com eles, porque lhes tinha acontecido grandes coisas. E eles deram então testemunho delas. Eu li ontem na revista Spiegel sobre o famoso general North, lá na América, que eles descrevem como nascido de novo e crente. Os repórteres disseram que ele não conseguia manter a calma na rua ou em qualquer outro lugar. Ou ele diz, louvado seja o Senhor, e dá testemunho do que Deus fez por ele. Depois está assim tão belo. Ele era católico e agora ele é um homem da fé, um cristão nascido de novo. Seja qual for o caso, não há necessidade de seguir o tema. Os jornais escrevem o que querem e as revistas semanais também. Mas uma coisa me impressionou, chamou a atenção, o que chamou a atenção deles, que de repente uma pessoa já não podia mais ficar em silêncio. E eu digo a vocês aqui como as coisas estão aqui entre nós. Enquanto não pudermos, seja na rua, onde quer que estejamos, falar com outras pessoas sobre o que Deus fez por nós. Eu não me refiro a conversa e falar e falar e falar até que as pessoas cansem de nós e digam, para com isso. Não é isso que eu quero dizer. Isso, não estou querendo falar assim e ficar tagarelando. Eu refiro a dar testemunho com dignidade e tato. Um testemunho que é verdadeiramente apoiado por uma vivência com Deus. E somente quando isso acontece, quando isso pode acontecer, nós chegamos ao ponto em que Deus nos pode usar. De modo geral, cada um pode dizer, o tempo é ruim, e assim conta com as pessoas, eu também. E quem é que não sabe que as coisas na Terra são injustas, más e assim por diante? Isso todos nós sabemos, crentes e incrédulos. Mas somente então, quando se passa conosco assim como esses dois, ou quantos eram esses, depois de algo ter acontecido com eles, eles falaram disso, eles deram testemunho, embora o Senhor lhes tenha dito, calai-vos. Nós estamos em silêncio, apesar de o Senhor nos ter dito para dar testemunho. Exatamente o oposto do que aconteceu naquela época. E, portanto, a pergunta de saber até que ponto as vivências que tivemos com Deus são suficientemente frescas, genuínas e verdadeiras para as transmitirmos aos outros. Eu não estou falando aqui de fazer música e de fazer entusiasmo, porque isso nós todos, eu não digo isso por crítica, isso todos nós já chegamos a saber que isso não é suficiente. Tem que ser mais do que música, mais do que entusiasmo. Tem que ser uma coisa de Deus. Deus tem que ser o conteúdo de uma coisa. Se ele não for, então é apenas uma ideia. Então a coisa está condenada ao fracasso de qualquer maneira. Mas eu creio que todos nós concordamos comigo nisso, que Deus concedeu graça para conosco, que Deus nos revelou a sua palavra, nos deu a conhecer a sua vontade. E eu também creio nisso, que ele completará a obra que ele começou. Mas eu admito honestamente que nem sempre eu me sinto como eu me sinto nesse momento quando estou aqui. Quantas vezes na última semana eu exclamei: Senhor, o meu espírito, a minha alma está como numa prisão. Eu quero libertar-me, quero ser livre e gozar a liberdade de Deus. Quero ser o que tu queres fazer de mim. Eu creio que todos nós nos sentimos assim. Nós sentimos em nós que algo completamente diferente dentro de nós do que aquilo que revelamos ao mundo exterior ou o que foi relado ou foi conhecido ao mundo exterior até agora. E me veio para isso tudo ainda a pregação do irmão Branham na mente: almas na prisão. E você sabe que quando o inimigo se instala, ele também pode tornar a vida difícil para os crentes. Também dos crentes, e principalmente dos crentes. Com os outros, ele lubrifica as engrenagens e dirige assim para que tudo corra bem. Mas nós sabemos mesmo assim que Deus fez tão grandes coisas em nós que o inimigo não nos consegue atingir com isso e talvez colocar dúvidas com referência a Deus ou sobre nossas vivências com Deus dentro de nós. Mas ele pode nos subjugar com o fato de talvez não sermos o que deveríamos ser. Mas também sobre isso, Deus velará e concederá graça para que não permaneça só numa constatação, mas numa confiança a Deus. E eu digo a vocês, a palavra fala ao meu coração. Às vezes esperamos coisas de Deus que aconteçam em algum dia, em algum determinado momento. E, na verdade, se cremos que o Senhor está presente, então elas não devem acontecer algum dia, então elas podem acontecer agora. E o Senhor nos pergunta: credes que eu vos posso fazer tais coisas? E então nós somos obrigados a dizer: sim, Senhor. Pois quem já diria: não, Senhor, isso tu não consegues? Ele já falou desde os tempos antigos: ser-me-á alguma coisa impossível? A Abraão ou a Sara? Abraão, sim, foi. Será que algo é impossível para o Senhor? Não, de modo algum. Mas a pergunta é saber se realmente contamos que o Senhor nos aceite assim como nós somos. Não que agora nós pensemos que temos que nos colocar diante do espelho religioso e colocar muita maquiagem para nos tornarmos assim mais bonitos. Não, assim como nós somos, vir diante do Senhor, mas com coração sincero. Porque Deus vê o coração. E é dito de Davi, em especial, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se isso foi de acordo com o coração de muitos outros, não está escrito. Mas, segundo o coração de Deus. Ele tinha encontrado graça diante de Deus. E eu creio, como eu disse anteriormente, que também nós encontramos graça diante de Deus. Agora, só temos que nos livrar das pequenas raposas que estragam a vinha. Não são as grandes coisas, porque essas nós já percebemos rapidamente. Mas são as pequenas coisas que certamente nos atrasam, nos seguram. E nós temos que saber uma coisa. Um avançar somente existe juntos com Deus. Não sozinhos e não uns contra os outros. Vocês verão tudo, todas as novas ideias, todos os novos ensinamentos, todos os novos movimentos, seja de que tipo forem, ficarão bloqueados mais cedo ou mais tarde. Só Deus chegará ao alvo com aqueles que percorrerem o caminho com ele até o fim, em obediência e fé. Aqueles que confiaram nele, mesmo quando pensavam estar na prisão, ou seja, sem poder se mover. E, no entanto, temos que dizer, como Paulo, ainda eu esteja em correntes, a palavra de Deus não está em correntes. Mesmo que nós estejamos presos, como presos pelas circunstâncias, a palavra que nós recebemos e proclamamos não está presa e não está acorrentada. Pelo contrário, ela trouxe libertação a muitos, iluminou a muitos e revelação pela graça concedida. No entanto, temos em nós um desejo insaciável de Deus. Um grito que Davi provavelmente exprime no Salmo 42, como cervo clama por água fresca, assim a minha alma clama a ti, ó Deus. Quando se disse nessa comparação na revista Spiegel que cerca de 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos são assim cristãos nominais e que 50 mil são pentecostais, com nascimento de novo e assim por diante. Então, naturalmente, eu também pensei, embora eu saiba que toda a América, especialmente a costa oeste, tem sido visitada com misericórdia mais do que qualquer outro país na Terra. E Deus pegou um negro meio cego que não conseguia distinguir direita da esquerda na rua Azusa, em 1906, e de repente, algo aconteceu. E esse homem, que mal conseguia ver, foi um instrumento na mão de Deus para assim permitir que o derramamento do Espírito se espalhasse. Eu mesmo vivenciei na zona de Los Angeles. Lá é pregado o dia inteiro ao ar livre. Eu vim em janeiro, lá onde é possível apanhar as tangerinas das árvores. E eu também coloquei lá. Também fiquei na fila. Cada um fala quanto pode. Então o público se ajunta, as tias, os tios, quem são todos esses, quem pensa que pode dizer alguma coisa. E eu também coloquei na fila e, claro, também falei no grande parque em Los Angeles. Mas há tantos crentes lá, crentes pentecostais, que vai para os milhões, somente na costa oeste. Agora nós chegamos a um ponto completamente diferente. Quando irmão Branham, no seu tempo, deu a profecia de que a costa oeste da América ia se separar e deslizar no oceano, foram principalmente esses irmãos pentecostais que o censuraram e disseram: quem é você para te atreveres a dizer tal coisa? Você não sabe quantas pessoas batizadas no Espírito existem aqui? E você anunciaste o juízo e você diz que a costa oeste vai se afundar com todos eles? Mas é assim que vai ser. E aí nós percebemos a diferença entre ser ungido com o Espírito Santo e o novo nascimento, e ser selado e guiado pelo Espírito Santo. E esse é o ponto. Mas, apesar disso, o artigo tocou-me no coração e eu perguntei-me: como está na terra da reforma religiosa? Como é aqui conosco? E quem é que tem um fardo no coração? Lógico, nós podemos alegrar que nós mesmos nos tornamos crentes, isso também basta para a sua e a minha salvação. Isso nós não negamos de forma nenhuma. Para ser salvo de Deus, já basta que Deus me agraciou, isso é muito claro. E para você é suficiente se Deus te perdoou, mas você não precisa, se você somente quiser ser salvo. Mas se nós quisermos que ainda outros sejam salvos, então o amor do Salvador, o amor ardente do Salvador tem que vir. Então compreensão, então certas coisas ainda têm que ser colocadas no nosso coração para podermos mostrar o caminho aos outros. Ouçam o que o próprio Senhor disse aqui. Vendo ele as multidões, sentiu profunda compaixão por elas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, encheu-se de profunda compaixão. Eu digo a vocês, isso acontece comigo também. Acontece muito raramente, eu não pertenço àqueles que andam pelas ruas comerciais a olhar assim para as vitrines. Mas de vez em quando eu tenho coisas para resolver e tenho que atravessar ou caminhar um certo caminho. Então, quando se vê as multidões, que profunda compaixão existe então em nós. E nós nos perguntamos a nós mesmos: Senhor, não há ninguém que olhe por ti, não há ninguém que ainda não tenha que ser salvo ainda. Então surge em nós um anseio muito especial: Senhor, mova mais uma vez os céus e a terra e derrama o teu Espírito para que por teu Espírito as pessoas sejam atraídas, porque está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair primeiro. O Espírito de Deus tem que atuar no coração das pessoas. Mas onde isso acontece? Quando aconteceu no Pentecostes, quando aconteceu aqui e ali, em todos os lugares lá, onde homens de Deus, onde o povo de Deus estava reunido para ouvir a palavra. Ali o Senhor salvou, ali ele abençoou, ali ele derramou o seu Espírito e as pessoas foram adicionadas. Nós devíamos começar agora, não simplesmente bater as palmas assim, de ânimo, mas nos tornarmos mais livres por dentro, mais livres por fora, para agradecer a Deus do fundo do coração pelo que ele fez e por aquilo que ele ainda fará. Também a compaixão tem que nos ser concedida. Quem é que disse? Pessoas salvas têm a mente de Salvador. E então, sem dúvida, eu nem quero mencionar o nome pelo homem, mas foi um dos nossos grandes pensadores e poetas que fez as suas observações sobre os crentes, e nós nos sentimos lá tocados, como redimidos. Nós deveríamos parecer como redimidos. Deveria haver uma mensagem que sai de nós, um poder de convencer por detrás daquilo que nós dizemos sobre o que os outros têm que pensar a respeito. Eu creio que isso ainda virá. Eu creio. Eu não creio que Deus nos mande assim para a última rodada como nós estamos agora. Ele vai nos revitalizar, reavivar, vai derramar o seu espírito, ele vai dar plena autoridade, e eu não conto com nada menos do que aquilo que foi no início. Não pode ser de outra forma. E quando consideramos que o mundo inteiro se tornou ainda mais demoníaco e cada vez pior e pior, então quase podemos crer que é necessária uma medida dupla do poder de Deus nesta geração virada do avesso e distorcida que se afastou de Deus. Sem isso, sequer podemos sair. Não. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Então Ele disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, o campo de colheita. Não é o nosso campo, não é o nosso trabalho, não é a nossa obra, não é a nossa causa. É causa de Deus, é o reino dos céus, como está escrito aqui, que Ele, então Jesus, Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades. Também isso eu disse ao Senhor algumas vezes: quão bom seria se ao menos, sem agora desejar ou cobiçar agora o ministério profético do irmão Branham, mas mesmo assim ter de fato uma confirmação verdadeiramente apostólica. Não por nossa causa. Nós não precisamos de confirmação. Nós cremos de todo o coração. Mas para aqueles que são novos que vieram, então isso seria um fortalecimento da fé. Mas irmãos, irmãs, creem isso de mim. Para tudo tem que ser criada a atmosfera certa. E nós, como crentes, que nos tornamos crentes uma vez, e eu espero que seja agora, nos tornar sensatos, de fato, em tudo. E temos que, eu digo assim, há tantos exemplos que podemos mencionar, no qual a incredulidade e a desconfiança e toda espécie de coisas que existem é semeado isso, e já as mãos ficam atadas e Deus realmente não pode agir. Tem que ser assim como foi com Pedro ou na casa do Cornélio. Nós estamos aqui reunidos perante a face de Deus para ouvir o que Deus te comissionou. Se ele tivesse perguntado sim, por que ele veio num camelo, sem camelo, por que ele conduz um Mercedes e não um velho Volkswagen, assim por diante, ouvimos, de fato, repetidas vezes isso. Ninguém é mais bobo do que os crentes. E nenhuma pessoa na Terra é tão dominada por Satanás como eles. E eles não sabem. Eles não sabem de que forma estão à disposição dele. Cada uma, cada pessoa tem o direito, seja crente ou não crente, de tomar decisões terrenas na medida do seu melhor conhecimento e consciência. Quem quer caminhar a pé, então vai a pé. Quem quer andar de bicicleta, então vá de bicicleta. Isso é musculação? O que importa? Se alguém então quer conduzir um Mercedes, então não devemos usar isso como critério, dizer: ah, ele não pode ser espiritual. Um carro não tem nada a ver com espiritualidade, apenas com transporte. Mas há tantas coisas com que as pessoas gastam seu tempo e ficam presas. Então chegam à conclusão: sim, se ele fosse realmente o homem de Deus, então, colocam padrões, aplicam padrões. Eu não sei aonde eles tiram esse, com que justificação, mas creio em mim. Ou nós nos apercebemos disso agora e aprendemos agora, senão Deus nos deixará sentados ou em pé e seguirá em frente com outros. Quando chega a hora de Deus, há um avanço, há um progresso. A paralisação tem que acabar. Quando, na segunda noite, eu recebi uma visita, um homem não crente dessa cidade, que conhece algumas pessoas, e um representante da embaixada americana, tinha conhecimento dessa pessoa, que é 15 quilômetros de distância aqui em linha reta, e com essa pessoa ele passou as férias na Espanha. Ele de repente disse: senhor Frank, eu falei algumas vezes com eles, diga-me agora uma vez, por que homens que vieram aqui uma vez para o Senhor têm tantas coisas más a dizer do Senhor, de você? Então vem a próxima pergunta: o senhor conhece esse americano? Eu digo: eu não conheço, eu só ouvi duas ou três vezes no máximo. Então o homem se recostou na cadeira e disse, e se inclinou e disse: senhor Frank, agora eu não entendo mais nada. Como esse homem chega ao ponto de, com tanta maldade, falar tanta calúnia ao seu respeito? Sim, e depois ele disse ainda: é estranho, por estranho que pareça, eu nunca ouvi o senhor fazer algum comentário sobre alguém. O que é, então? E vocês conhecem todos a passagem do Sermão da Montanha, Mateus 5, onde está, ou Mateus 7, não atireis pérolas aos porcos. As pérolas não são outra pessoa, senão os crentes. Vocês sabem, eu não falo de parábolas, porque isso não me foi dado. Mas quando o Senhor fala disso, que alguém que vende tudo e compra o campo com as pérolas preciosas, então nós somos as pérolas, porque houve apenas um que deixou tudo para obter essas pérolas de grande valor. Quando um crente critica outro crente a um incrédulo, isso não pode ser mais corrigido. Isso não pode mais ser corrigido. E chegará o tempo em que o incrédulo se voltará, como está escrito lá, e fará em pedaços aqueles que fizeram isso. Talvez já exista alguma decência para criticar quando os crentes dizem algo sobre crentes aos crentes. Também isso não é correto, não deve ser feito. Nós, se temos uma coisa a tratar, devemos ir com a pessoa em questão, falar com ela, porque ela é a questão, ele ou ela, que se trata, para então resolver o assunto. Não a outros. Se tivéssemos já essa chave e deixássemos de dar ouvidos a quem quer que diga algo sobre um terceiro, mas se imediatamente, espera um momento, deixe-me telefonar para a pessoa, então nós todos podemos falar juntos. Então as coisas já seriam completamente diferentes. Então a pessoa em questão diria, não, então não, no momento, agora não tenho tempo. É assim que as coisas são. Se alguém tiver realmente a coragem e disser, espera, antes de falarmos de alguém agora, vamos ligar para a pessoa para que ela possa estar presente para ouvir junto. Sim, quando tomarmos a posição para nos possamos defender, então as pessoas não têm tempo. Mas se não fosse assim, então teria passado a noite inteira como se tivesse algo para chocar. É assim que as coisas são. E desculpe por dizer isso assim de forma tão clara, tão dura. Nós, como crentes, temos que finalmente ganhar juízo, ganhar sensatez. Temos que deixar cada um andar e caminhar. É cada um que tem que percorrer ele mesmo. Às vezes, nós não compreendemos a nós mesmos. Como podemos esperar ainda que outros nos compreendam? Mas vai ficar melhor se falarmos sobre isso? Vai mudar alguma coisa mínima nisso? Talvez sim. Com exceção que se torna pior. Mas melhorar não vai. Não. Com certeza não. Então, nós devemos ter o seguinte diante dos olhos. Só um é o nosso adversário e esse é o inimigo. Só um é o nosso mestre e esse é o Senhor. E nós somos irmãos uns com os outros. E como membros, pertencemos a um só corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. E ninguém pense que vai entrar na glória com ações piedosas, religiosas, e deixar todos seus irmãos e irmãs para trás com alegria. Não. Não há nenhuma pessoa que será arrebatada que não tenha um desejo no seu coração de que todos os outros também sejam arrebatados. Quem pensa que para ele sozinho isso está certo, ele mesmo ficará desapontado. Creio em mim. Há medidas, padrões nas Santas Escrituras que simplesmente têm que ser aplicados para nos testar, provar a nós mesmos como está conosco. Se não tivermos verdadeira compaixão por outros, com todos, mesmo por aqueles que não nos compreendem, e se não pudermos crer e esperar por eles, o que acontecerá no fim com eles e conosco? Quem pode dizer isso com absoluta certeza de todos nós? Quem pode dizer? Está escrito no profeta Ezequiel que um homem que fez o mal a vida inteira, mas depois converteu ao bem, o seu mal não será imputado. Uma pessoa pode ter feito o bem durante a vida inteira e talvez no último minuto, de alguma forma, não. De repente, o que era bom não foi acreditado e ele fica aí desapontado. Somente o fim revelará, deixará revelada a decisão final. Enquanto estivermos a caminho, ninguém precisa julgar sobre o quê? Ou para quê? Nós todos ainda estamos a caminho? Ou será que existe alguém que já está lá em cima que pode olhar para baixo e dizer, eu consegui? Se vocês vão conseguir, eu não sei. Esse não existe ainda e também não existirá. Houve um irmão Branham que foi humilde o suficiente para dizer, se dessa cidade apenas uma pessoa deve ser arrebatada, então cada um tem que crer que ele é. Eu creio que eu serei. A fé pessoal tem que estar em cada um individualmente, mas também temos que reconhecer que a outra pessoa também estará lá. Como desejamos que tudo isso se torne realidade. E, no entanto, gostaria que todos nós, eu quero encorajar todos nós que oremos fervorosamente na presença de Deus, no nome do Senhor, para que possamos suplicar fervorosamente a Deus que Ele revele a sua vontade. E se houver um obstáculo, seja na minha vida ou na sua vida, nas nossas vidas, então vocês com certeza têm a minha opinião. Nós queremos que Deus o remova do caminho. Eu quero isso. E isso a todo custo. Custe o que custar. Eu desejo que Deus tire da minha vida aquilo que se coloca no seu caminho. E se todos nós tivermos a mesma convicção e a levarmos perante o Senhor, então Ele o fará bem. Ele o fará. E fará bem. Podemos crer nisso? Repetidamente, quando algo é colocado por Deus assim em pauta e nós somos abordados, então tem que haver uma concordância. Então temos que ser capazes de dizer sim, Senhor. A pregação tem que estar ligada à fé. E tem que estar ligada à fé. E então acontece também. Nos próximos dias, vamos nos deixar conceder graça por Ele, por Deus. E vamos procurar de todo o coração a face de Deus. Vocês sabem o que diz respeito à pregação, à proclamação. Deus, por causa do chamado, Ele manteve a sua mão sobre mim. E eu estou convicto de que nada do que foi ensinado, o que foi pregado ou proclamado, precisa ser removido. Pelo contrário, eu creio que aconteceu com uma clareza que talvez nunca tenha sido vista em nenhum tempo na Terra. Mas se trata de mais do que isso. Não se trata apenas da proclamação sobre a qual nos alegramos, pela qual somos gratos, pelo ensinamento, pela revelação. Trata-se que o poder da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, se revele em sua congregação, que o nosso testemunho possa se tornar credível pela presença de Deus. Nosso testemunho tem que se tornar credível, confirmado por Deus. E quando se diz que o Senhor operou com eles, onde está? Eu creio que, se estou certo, está em Marcos, no último capítulo, nos últimos versículos, que o Senhor cooperou com eles. Agora eu tenho que ter cuidado. Sim, está certo, sim. Marcos 16, versículo 20. E eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Às vezes, eu não sei se isso nos passou desapercebido, mas quando vemos assim folhetos de grandes evangelizações, onde muito anunciado, então sempre está lá congregações participantes ou age juntamente o coro de instrumentos e atua junto. Então, muitos cooperam junto. Muitas pessoas envolvidas. E então, a organização é muito agradável, porque muitos estão contribuindo. Mas coisa assim, nós não temos para provar. Nem sequer ansiamos muito por isso. Também pode ser. Assim, a moldura é bonita. Mas o que é mais bonito do que um coro maravilhoso, o que é mais belo do que um coro maravilhoso de trombones, a música, lá, ambiente, podemos nos deixar sintonizar diante de Deus, tudo deve fazer parte, mas isso não deve faltar. Isso não deve faltar. Eles saíram e pregaram por toda parte, cooperando o Senhor e confirmando a palavra pelos sinais que se faziam. Vamos contar com isso. Um outro envio não há para Deus. É claro que os teólogos contemporâneos dizem, sim, o que Deus precisa ainda confirmar hoje, já foi confirmado tudo naquela época, e até nós vemos, registramos a confirmação nas Santas Escrituras, então está tudo bem. Não, nós queremos o que está escrito em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Como ele confirmou naquela época, assim ele tem que confirmar hoje. Uma outra coisa, não existe outro evangelho além desse. E este é o evangelho de Jesus Cristo. Mas eles saíram. Irmão Russo, irmão Schmidt, irmãos, quando é que vamos sair assim? Quando é que vamos sair assim como os nossos irmãos saíram no início? Quando nós vivenciaremos a mesma confirmação e legitimação através da cooperação de nosso Senhor? O que o irmão Branham disse numa pregação? Deus enviou Cristo e ele estava em Cristo. Cristo enviou aqueles que ele chamou e ele estava neles e com eles para confirmar a palavra. Deus o fará. Para isso, eu preciso de uma comunhão sem trevas com Deus, uma ligação a Deus, sem tudo o que me pode sobrecarregar e puxar para baixo, à esquerda e à direita. Eu gostaria que chegássemos ao ponto que tudo fosse protegido e mantido longe de nós, irmãos servidores, o que não nos ajuda para estarmos à disposição do Senhor. O que disse o irmão Branham no seu discurso à congregação? Coloquem-se diante do pregador e se alguém disser algo sobre ele, então castiguem-no e parem-no. Vocês podem se lembrar disso? Eu publiquei uma vez. Quem de nós já fez isso alguma vez? Quem de nós, quando é dito algo de nós, irmãos servidores, alguém disse, para, assim não. Sim. Estar aqui e talvez estar dormindo, acenando com a cabeça, ou dormindo concordando, isso não é suficiente. Nós temos que, de fato, nos saber como uma unidade divina e temos que saber, não somente os irmãos servidores, mas temos que defender uns aos outros a todos os tempos, 100%. Isso nunca, nunca falhará. Pelo contrário, então já não haverá mais divisões entre nós e conseguiremos pelo menos alcançar a unanimidade entre nós. E então, se Deus quiser, pelo menos assim eu espero, que Deus voltará a ter misericórdia de nós. Mas com isso, não estou excluindo todos os outros, porque a misericórdia de Deus é grande. E onde nós paramos, ele pode começar. Onde nós traçamos limites, ele pode quebrá-los. Nós queremos estar completamente abertos perante o Senhor. Mas eu creio que temos uma esperança justificada, talvez para um passo mais adiante, uma fé justificada de que Deus, que começou uma obra tão maravilhosa, também a finalizará no dia do futuro de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para isso, queremos ajudar uns aos outros, estender a mão, orar uns pelos outros, defender-nos uns aos outros. Pode acontecer que eu faça coisas, ou que vocês, ou que nós, ou que um ou outro faça coisas que não compreendemos. Isso não tem importância nenhuma. Importante é que percorramos juntos o nosso caminho com Deus. E no campo terreno, cada um, de todas as formas, tem que percorrer o caminho com seu Deus e tomar decisões. Que o Senhor nos ajude para que nós também possamos dizer sim, Senhor. Quando fomos perguntados, você crê que posso fazer isso? Que possamos dizer sim, Senhor. Se ele perguntasse hoje, vocês creem que eu vou restaurar tudo o que uma vez existiu na congregação? O que nós diríamos a isso? Sim, Senhor. Que mais podemos dizer? Devemos ficar em silêncio? Ou pensar na resposta que vamos dar? Não. Nós cremos, e é por isso que falamos. Nós cremos e é por isso que dizemos sim àquilo que Deus prometeu. Nós sabemos que tudo pode passar e enganar, mas Deus permanece fiel e a sua palavra não pode ser quebrada. O que está escrito aqui, nisso nós podemos confiar. Vamos contar que o Senhor terá misericórdia de nós e nos mostrará misericórdia. E se houver alguma coisa que não lhe agrade, nós não podemos achar, creio-me, nós podemos procurar nossa vida e de nós mesmos não conseguiríamos descobrir, a menos que o Espírito de Deus nos revele. E também queremos colocar tudo em fé sob o poder purificador do sangue do Cordeiro, porque cremos que Jesus Cristo é sumo sacerdote e intercede por nós. Enquanto for tempo da graça, estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu creio que um dos meus irmãos aqui foi irmãos espirituais ou carnais, tanto faz, eu não tenho certeza agora no momento, eu tento entender aqui, mas ele me disse, no tempo da graça, Deus não nos pode imputar nada a nós. Qualquer um que creia no perdão através do sangue não pode ao mesmo tempo crer que Deus não pode perdoar ou não o perdoou. Vocês compreendem isso? Não se pode, por um lado, crer que Deus perdoou e, por outro lado, crer que Deus não perdoou alguma coisa. Isso é possível ou não? Isso não é possível. Ou nós cremos que Deus perdoou, ou nós cremos que Ele não perdoou, ou não pode perdoar. É assim ou não é assim? De forma geral, nós cremos que Deus perdoou. E de repente, vem o velho inimigo e diz, você sabe se Deus sequer perdoou isso? E já acabou. Não, não queremos agora nos atirar no peito, mas na fé e na confiança vamos dar a honra a Deus e falar, fiel Senhor, tão certo quanto tu morresse na cruz do Gólgota e derramaste o teu santo sangue, tão certo tu perdoaste os nossos pecados, pagaste a nossa dívida, rasgaste a carta, cédula de dívida e nos perdoaste, nos limpaste, nos redimiste e nos libertaste. E então não resta mesmo mais nada a fazer senão agradecer a Deus e trazer-lhe adoração. Porque então compreendemos plenamente que Ele fez grandes coisas em nós. Ele fez. A Ele seja dada a honra. Amém.